Deputados, bons dias. Para que fique registado, eu não queria deixar de dizer o seguinte. 10 horas é uma hora tardia para começar trabalhos. E acontece na Assembleia da República. E é lamentável que a reunião comece às 10h27. É só para que fique registado, Sr. Deputado. Vamos então começar os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, com a distribuição de uma iniciativa legislativa, da iniciativa do Partido Comunista Português, em que é estabelecido o regime jurídico e o estatuto profissional da atividade do guarda noturno. Mas não foi. Por acaso não foi. Isto foi mais para os partidos que deviam assegurar o quórum. Senhores deputados, a iniciativa do PCP, quem é que fica com esta iniciativa? Para relatar. Não, mas a iniciativa é do PCP. Paulo Ribeiro. Sou deputado Paulo Ribeiro. Muito obrigado. Fica então distribuído. Já está resolvido, não é? Senhores deputados, temos agora a apreciação e votação de pareceres sobre o Código Penal, processo penal e execução de penas, bem como uma diretiva. Sr. Deputado Isabel Neto, vamos fazer o penal e o processo penal, a apresentação dos dois, está bem? Sr. Deputado Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria perguntar aos senhores deputados se todos tiveram a oportunidade, porque ele foi distribuído só hoje de manhã, e, portanto, admito que muitos dos senhores deputados não tenham tido sequer a oportunidade de ler os pareceres. Em todo o caso, eu queria apenas referir que procurei, acima de tudo, na parte dos considerandos da nota introdutória, e das conclusões, procurar ter um texto o mais enxuto possível, não me eximindo, como está bom de ver, relativamente à opinião que tenho sobre algumas das alterações aqui propostas. Começando pelo Código Penal. O Código Penal tem como alterações: o Governo propõe-se alterar a pena acessória de proibição de conduzir, o Instituto da Prescrição, a natureza, a natureza procedimental do crime de furto simples, em determinadas circunstâncias, quando são verificados determinados requisitos cumulativos, o crime de resistência e coação sobre funcionário, o crime de falsas declarações, criando um novo tipo legal de crime que criminaliza as falsas declarações prestadas perante a autoridade ao funcionário público no exercício das funções. Eu, se o Sr. Presidente me permitisse, fazia só a referência àquilo que são as linhas principais das alterações, para não estar a ler quase na íntegra o relatório. No fundo, quanto à pena acessória de proibição de conduzir, o Governo pretende a aplicabilidade da pena acessória também a crimes praticados no exercício da condução em que existe efetiva violação dos bens jurídicos de vida e integridade física. Quanto ao Instituto da Prescrição Penal, aquilo que foi largamente noticiado, o Governo pretende essencialmente não permitir que as sentenças não transitem em julgado, não permitam atingir o momento da prescrição, deixando a impunidade relativamente a arguídos que, pese embora não tenham sentenças transitadas em julgado, já têm contra si sentenças condenatórias. Portanto, no fundo, é esta a questão, essencialmente, que aqui está em causa quanto às alterações à prescrição. Há também a questão da natureza procedimental dos crimes de furto simples, quando praticados com determinados requisitos cumulativos, sendo certo que altera a natureza, nessas circunstâncias, a natureza do procedimento de natureza semipública para natureza procedimental. Há também uma alteração relativamente à qualificação do furto, nomeadamente quando os furtos têm provocado dificuldades ou mesmo impossibilidade de distribuição de energia elétrica às populações, portanto, no fundo é cause perturbação no fornecimento de bens essenciais, como serviços de comunicações ou de fornecimentos ao público de água, luz, energia, calor, óleo, gasolina ou gás. Chama aqui a atenção para a proposta de lei que já foi debatida na Generalidade relativamente ao furto de metais não preciosos e que está relacionado também com a criminalização com a qualificação relativamente ao furto com estas características e, por fim, a questão do regime das falsas declarações. É criado um novo tipo penal que visa a criminalização das falsas declarações prestadas perante a autoridade pública ou a funcionário no exercício das suas funções sobre a identidade, o Estado ou a qualidade a que a lei atribua efeitos jurídicos próprios ou alheios. Pretende-se com a criação deste tipo penal dar tutela jurídica ou penal à autonomia intencional do Estado, procurando agregar neste conteúdo alguns dispositivos normativos que já existem sobre esta matéria. No fundo, são estas, no essencial, as alterações que são propostas pelo Governo em matéria de Código Penal, sendo certo que, no meu parecer, Sr. Presidente, deixo as minhas reservas quanto à constitucionalidade da criminalização deste tipo de crime, na medida em que, não questionando a necessidade de tutela da autonomia intencional do Estado, considero que está o como quanto a essa proteção, a definição do como, que também tem que obedecer ao princípio da necessidade e do merecimento da tutela penal, sendo que o tipo é, na minha perspectiva, de tal modo aberto, que acaba por abarcar condutas que hoje já estão tipificadas como contraordenações e que passam a ser criminalizadas por também passarem a preencher este tipo penal. Em suma, considero que, como aliás costumo sempre fazer, que é considerar que as reservas que pessoalmente tenho relativamente à constitucionalidade de determinadas normas não devem obstar a que o diploma suba a plenário para o seu debate na Generalidade e, portanto, considero que está assim em condições de seguir essa tramitação. É tudo o que tenho a dizer relativamente às alterações ao Código Penal. Não sei se o Sr. Presidente quer pôr a debate ou se... Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Neto. Se quer, porventura, será melhor, uma vez que a sua opinião é extensa e muito fundamentada. Eu não sei se há algum dos senhores deputados se quer inscrever para se pronunciar. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Peço desculpas, Sr. Presidente. A Sra. Deputada... Só o Código Penal, pois é que realmente só agora é que consegui começar a lê-lo. Penso que é lógico e natural que isso aconteça, porque ontem houve trabalhos parlamentares saídos daqui já altas horas e portanto, infelizmente, não pude ler, nomeadamente, como gostaria, saber a opinião da relatora. Estava agora a tentar enquadrar as suas opiniões nos dois pareceres. De qualquer maneira, queria dizer-lhe que, do nosso ponto de vista, naturalmente, que a felicitamos pelo seu relatório, tanto quanto me apercebi, da leitura do mesmo é efetivamente um trabalho que é importante e interessante para a preparação do nosso debate parlamentar, que vai desde a generalidade à especialidade, nomeadamente aproveitando a sua opinião em relação ao Código Penal, nomeadamente, eu estava agora, aliás, a ver esta questão da sua opinião sobre o crime das falsas declarações perante a autoridade do funcionário público, em relação ao qual eu estava realmente a apurar que esta redação reproduz na íntegra o artigo 22 do Decreto-Lei 33.725, de 21 de junho de 1944, entretanto revogado, mas o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que eu também tinha e fui ver, diz que é perfeitamente pertinente e justificado que se faça a introdução deste crime. Portanto, isto só para dizer, naturalmente, que nós aqui na Comissão não temos sequer que nos pronunciar, devemos pronunciar-nos sobre a opinião da relatora, mas que face à situação do relatório só agora ter chegado ao conhecimento, não vai levar a mal, não vamos poder debater aqui, nem nós poderemos fazê-lo, e, portanto, dizer que em relação ao resto do relatório, nós damos o nosso assentimento, quer em relação à parte inicial dos considerantes, quer em relação às conclusões.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Eu queria só perguntar se toda a gente recebeu ontem o parecer do professor Germano Marques da Silva através da Ordem dos Advogados relativamente ao Código Penal.
Foi distribuído, Sr. Deputado.
Foi. Obrigado.
O Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Bosa. A questão que eu aqui suscito não é tanto relativamente à necessidade, não suscita a questão da não necessidade da criação do tipo penal, aquilo que se coloca é a questão de ser um tipo demasiado aberto e que isso sim pode contender com princípios constitucionais, porque é um tipo demasiado aberto. Portanto, é o que se diz, não se coloca em causa o merecimento da tutela penal da autonomia intencional do Estado, o que se coloca em causa é o vasto conjunto de condutas que eventualmente podem integrar este tipo penal. Portanto, seja uma vez que não teve oportunidade naturalmente de ler, em todo o caso agradeço as apreciações efetuadas, Sr. Presidente, e creio que estamos em condições de votar. Muito obrigada.
Vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Isabel Neto, para a apresentação do relatório relativo às alterações do Código de Processo Penal, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às alterações ao Código de Processo Penal, o Governo também faz uma descrição do sentido das alterações que pretende introduzir, nomeadamente relacionadas com a celeridade e eficácia no combate ao crime e à defesa da sociedade, considerando que é possível fazê-lo com reforço da garantia dos direitos de defesa dos arguídos. Esta proposta de lei é um pouco mais extensa que a do Código Penal, propõe a modificação de 48 artigos do Código e uma revogação. Chama-se a atenção aí para uma questão só de conjugação de datas relativamente ao prazo de recurso quando há repreciação da prova gravada. E, essencial, o que é que está aqui em causa? Está, por um lado, fazer retornar como estava na anterior à reforma de 2007, a determinação de a aplicação das medidas de coação e de garantia patrimonial ser de livre apreciação pelo juiz de instrução criminal. Ou seja, o juiz de instrução criminal deixa de estar vinculado ao requerimento ou à medida de coação que é solicitada pelo Ministério Público, exceto quando, dos três requisitos que podem fundamentar a aplicação da medida de coação, exceto quando está em causa perigo de perturbação do inquérito, considerando o Governo que, nestas circunstâncias, e atendendo a que o Ministério Público é o titular da ação penal, que deve essa faculdade manter-se na titularidade do Ministério Público. Quanto aos outros requisitos de aplicação de medida de coação, considera o Governo que está também aqui em causa interesses que vão para além daquilo que é a titularidade do inquérito e que se coloca a questão de conflito de interesses para o qual deve ser o juiz de instrução criminal a decidir em função daquilo que consta do processo e daquilo que considera ser o interesse em termos de aplicação das normas. E, portanto, passa para o domínio, se assim se pode dizer, do juiz de instrução criminal, a determinação da medida de adequação da pena não vinculada àquilo que é requerido pelo Ministério Público, nomeadamente quanto ao seu máximo, porque quanto ao mínimo já o Código o previa. Há também a questão das alterações, perdão, das declarações prestadas pelo arguído na fase de inquérito e de instrução, sendo que o Governo pretende, quanto a esta matéria, permitir a sua valoração em sede de audiência de julgamento, sempre que estejam reunidos determinados requisitos, nomeadamente quando o arguído presta as declarações perante a autoridade judiciária, quando está acompanhado de defensor e quando há a advertência expressa de que, não querendo remeter-se ao silêncio, que as declarações poderão ser utilizadas na audiência de julgamento, ficando essas declarações sujeitas ao princípio da livre apreciação da prova. Portanto, são estes os requisitos que o Governo considera necessários para validar a utilização desta prova, deste novo meio de prova em audiência de julgamento, sendo certo que a não observância de qualquer um destes requisitos suscita a questão da proibição de prova. Chama a atenção para uma questão que não está aqui no parecer, mas já agora que em sede de especialidade eu creio que terá que ser questionada, que é a questão de, não sendo as declarações prestadas perante autoridade judiciária, mas por órgão de polícia criminal, não estando combinada expressamente com uma nulidade, estamos perante uma mera irregularidade. E creio que não era isso o sentido que o legislador provavelmente pretenderá nestas circunstâncias. Há também a alteração ao regime da aplicação do processo sumário, sendo certo que nesta matéria aquilo que o Governo entende necessário alterar é a possibilidade de, ou seja, deixar de estar vinculado à medida da pena de 5 anos a submissão de arguídos a processo sumário quando a pena de prisão não é inferior a 5 anos de prisão. Portanto, no fundo, aquilo que o Governo pretende é permitir o julgamento em processo sumário de crimes cuja pena, cuja moldura penal seja superior a 5 anos. Finalmente, há também uma alteração à admissibilidade da interposição de recursos para o Supremo Tribunal de Justiça e aqui o Governo faz uma alteração no sentido de considerar que, sendo o Tribunal, havendo uma decisão absolutória no Tribunal de Segunda Instância, mesmo que em desconformidade ou mesmo que não confirme uma sentença condenatória, não, se a medida da pena for até 5 anos de prisão, não deve, fica precluído o direito de recurso na medida em que a sentença na relação é absolutória e, portanto, considero ao Governo que nesta circunstância não se justifica a possibilidade de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Senhor Ministro, isto é em síntese aquilo que que caracteriza as propostas, as alterações da proposta de lei relativamente à alteração do Código de Processo Penal, sendo certo que também aqui, em matéria de opinião da relatora, expressei a opinião que tinha relativamente a algumas das alterações. E são elas duas, essencialmente. Uma prende-se com a questão das declarações de arguído na fase de inquérito e de instrução, na medida em que é meu entendimento que o direito de defesa atinge a sua plenitude no momento em que é fixado o objeto do processo. E o objeto do processo é fixado com a acusação ou com o requerimento de abertura de instrução. Decorre da nossa Constituição que o nosso processo penal tem estrutura acusatória, do qual decorre o princípio da vinculação temática. O princípio da vinculação temática diz precisamente que o objeto do processo é definido com a acusação e é a partir daí que, como se costuma dizer, os dados são lançados. Ou seja, é a partir daí que, efetivamente, o arguído constrói a sua defesa. E também é esse o sentido do Código, precisamente com a forma como trata a alteração da qualificação jurídica, a alteração substancial dos factos e, numa outra medida, garantindo também o direito de defesa, a alteração não substancial dos factos e a alteração da qualificação jurídica. Isto para dizer, uma vez mais, que entendo que, utilizando o inquérito, nasce com a notícia do crime, é um processo evolutivo que só se consolida com a acusação. E, portanto, eu lembro-me de um acórdão bastante interessante em termos doutrinários, mas em que o arguído foi acusado por crime de homicídio qualificado por omissão e considerou o tribunal que se estava perante uma missão de auxílio. Vejam, em sentido contrário, declarações prestadas no momento em que a realidade dos factos surge ainda parcialmente aos olhos de todos os sujeitos processuais, inclusivamente do Ministério Público, que também só conforma a qualificação jurídica dos factos e a sua conformação à norma penal no momento em que deduz a acusação, poder utilizar parcialmente as afirmações do arguído numa fase do processo em que a defesa já está construída para uma outra realidade consolidada na acusação. É este o meu entendimento, Sr. Presidente, e foi esse que o deixei aí expresso no relatório. Chamo também a atenção relativamente à questão dos julgamentos sumários para uma questão que eu acho que, quando se mexe nos códigos, por vezes tem estas consequências. Nós temos falado no flagrante delito e tem sido referido sempre o flagrante delito no sentido estrito ao senso. O flagrante delito como aquele que é, digamos, interrompido no momento da sua prática ou é visionado no momento da sua prática. Acontece que o nosso Código de Processo Penal, no artigo 256, tem três conceitos de flagrante delito. Tem o flagrante delito de estrito ao senso, tem o quase flagrante delito e tem a presunção de flagrante delito. Sendo certo que, na última revisão do Código de Processo Penal, em meu entender, também não tenho qualquer problema em o referir aqui, em meu entender, de forma não muito ponderada, permitiu-se que se submetesse a julgamento sumário arguidos detidos por particulares com a condição de que o ato de entrega de arguidos detidos à autoridade se procedesse no prazo de 2 horas. Aquilo que eu refiro aí, sem levantar as questões atinentes à definição da medida da culpa necessária quanto a tribunal coletivo, chama a atenção para o facto que, efetivamente, a conjugação destas normas permite que uma pessoa seja detida em presunção de flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado, que seja entregue às autoridades no prazo de 2 horas e assim seja submetida a processo sumário com uma pena que pode ir até aos 25 anos de prisão por uma detenção, por particular, numa presunção de flagrante delito. É a conjugação das normas que o determina, Sr. Presidente, não sou eu que o construí, esperemos obviamente que o sentido depois da doutrina e da jurisprudência não vá nesse sentido. Senhor Presidente, é tudo o que se me oferece dizer relativamente ao Código de Processo Penal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Não, a deputada Isabel Onete não reparou, mas a determinada altura tratou-me por, fez a maldade de me tratar por ministro. Olá. Olá. É, temos então. Está então apresentado o relatório sobre as alterações do Código de Processo Penal. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Não, gostaria só de dizer, em relação ao que se disse anteriormente, eu ouvia com atenção, até porque não tinha tido a oportunidade de ler a opinião da relatora, julgo que levanta questões pertinentes, portanto, não há dúvida que as questões que levanta são interessantes. Para esta última questão que eu estava a ouvir, penso que tenho a ideia que também é um perigo que poderá existir, embora também me pareça que essa questão é uma questão que terá que ser depois dirimida com a jurisprudência que se vai criando nos tribunais e com a forma como os tribunais vão aplicar esses princípios. Outra questão, aliás, eu entendo e percebi, nomeadamente em relação a outras questões que levanta, nomeadamente na questão relacionada com a utilização das declarações proferidas em instrução, inquérito, também me parecem pertinentes os problemas que aqui levanta. No entanto, queria dizer que também me parece que levanta, e bem, os problemas, se for possível melhorar a situação, muito bem, mas não põe em questão substancialmente a opção que é tomada do ponto de vista legislativo, tanto quanto me parece. Eu estou a dizer isto até porque é uma forma de já aqui sabermos porque é que levanta, porque obviamente o debate sobre estas matérias vai prosseguir, e face à situação, porque eu apercebi-me, por exemplo, que em relação às declarações, a questão que aqui põe, a folhas 9, vincular o arguído às declarações proferidas nesta fase processual, independentemente de perante quem sejam proferidas, constituirá sempre, em nosso entender, uma restrição ao direito de defesa que assuma a sua plenitude com a fixação do objeto do processo. Ou seja, há uma violação, o facto de haver uma violação do direito de defesa, eu entendi que do seu ponto de vista não inviabilizava o Instituto em si ou essa utilização desse meio de prova. No entanto, obviamente, e aqui eu diria que neste momento é prematuro estar a dizer-lhe, mas dá-me a ideia que não se processa tanto assim como aqui diz uma restrição do direito de defesa. De qualquer maneira, não vou entrar agora nesse debate. Gostaria outra vez de felicitá-la pelo seu relatório e pelas questões que levanta, porque é importante que isso aconteça a nível da opinião da relatora, porque todos os diplomas, como se sabe, podem e devem ser melhorados e, portanto, é nesse contexto que eu faço essa análise e dirijo estas palavras ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Onete, não sei se quer responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Veloso. Eu chego a levantar aqui a questão da conformidade com o princípio constitucional da estrutura acusatória, não é? Portanto, provavelmente, se as declarações fossem prestadas perante a fase de instrução, provavelmente estas questões já não se levantariam, não é? Porque o objeto do processo já está fixado, não é? Ou é fixado com o requerimento de abertura de instrução. Já é uma outra, digamos que já tem um outro olhar, da minha perspectiva. Em todo caso, muito obrigada pela sua apreciação.
Senhores deputados, não havendo mais interesse, Sra. Deputada Isabel Moreira, faz.
Muito rapidamente. Sim. O Sr. Presidente está a desconsiderar a minha intervenção que ainda não ocorreu ou acha que eu vou repetir aquilo que eu disse há pouco?
Quando perguntou, eu queria lhe dizer que eu, quando distribuo a um deputado, distribuo a todos os deputados. Mas não lhe disse isto. Não. Se o Sr. Deputado Isabel Moreira recebeu, é porque receberam todos os senhores deputados. Mas eu esqueci-me de lhe dizer isto e queria lhe acrescentar isto. Pois, mas explicar-lhe que se o Sr. Deputado recebeu, é porque receberam todos. Mas...
Sr. Deputado Hugo Velosa, eu não posso deixar de notar um aspecto na sua intervenção. A minha colega frisou alguns pontos que são de enorme gravidade, independentemente do tom que se utiliza para falar dos mesmos, mas relativamente, por exemplo, à detenção em quase flagrante delito, foi um aspecto que foi salientado, e do perigo que isso pode constituir, não é? Uma detenção particular, e depois essa pessoa ser julgada em processo sumário por um crime que pode ter uma pena até 25 anos, eu não posso deixar de notar que, perante a detecção de uma falha legislativa tão grave, a resposta do Sr. Deputado seja, em vez de corrigir um erro legislativo colossal, seja dizer, mantém-se o erro legislativo colossal, mas depois a jurisprudência vai corrigindo. Quer dizer, acho que tem que haver aqui, de vez em quando, alguma assunção de que há, de facto, a detecção de problemas que são, aos olhos de qualquer pessoa, de senso comum, razoável, de facto, inultrapassáveis. Hã? Não, é a sua, de facto, incapacidade de aceitar qualquer tipo de crítica. Quer dizer, dizer a solução de facto é má, mas depois a jurisprudência toma conta disso, eu acho que é melhor nós aqui corrigirmos a solução. Muito obrigado.
Deputado Hugo Velosa.
Sr. Presidente, eu vou responder à Sra. Deputada Isabel Moreira, sempre respeitando as suas opiniões, mas eu acho que não ouvi bem o que eu disse. Só três notas. Primeira, eu disse desde o início que não tinha tido a oportunidade de ler isto mais aprofundadamente e quis, por respeito para com a deputada Isabel Oneto, tomar uma posição que penso que foi a posição correta que pude tomar nesta fase. Portanto, eu não fugi ao problema. Nem tenho, e neste momento posso lhe dizer, nem vou admitir que seja um erro grave ou não, porque ainda não o estudei aprofundadamente. Aquilo que eu vi foram as opiniões que aqui foram ditas. Se efetivamente se tratar de um erro grave e se houver a possibilidade ou de um erro legislativo que possa ser corrigido, a nossa abertura é total para ele ser corrigido. Portanto, isso não tem qualquer problema, porque não há ninguém aqui nesta casa. Este deputado ainda não me conhece, mas eu sou incapaz, como deputado, de aceitar que deve sair daqui uma lei com um erro legislativo grave. Outra coisa é nós termos opiniões diferentes. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre uma determinada lei, eu defendo-a, posso depois perder, como é a lei da vida, mas defendia. Agora, não há dúvida que se aqui se tratar, realmente, se nós entendermos que nesta questão da utilização das declarações em instrução e em inquérito é algo que depois pode constituir um erro grave, pode constituir alguns problemas em relação à aplicação da lei penal e processual penal, eu não tenho qualquer dúvida que essas coisas poderão sempre ser clarificadas em sede legislativa, e aquilo que eu disse eu mantenho. Eu não percebi que da parte da deputada Isabel Oneto tivesse sido posta em causa a possibilidade de utilização das declarações. Agora disse, em inquérito levanta determinados tipos de problemas, mas depois na fase de instrução já não levantaria esse tipo de problemas, porque tudo se consolida do ponto de vista jurídico ou penal na acusação. E, portanto, eu percebo isso e acho que isso é perfeitamente perceptível. Pronto, mas o que eu estava era a responder à deputada Isabel Moreira, no sentido de dizer que eu não tinha apercebido que houvesse na intervenção da deputada Isabel Oneto esse erro grave. Mas se nós verificarmos que existe qualquer tipo de erro grave e que não é algo que se possa só e que se possa resolver em sede de aplicação da lei nos tribunais, nós aqui estamos para analisar essa situação.
Obrigado, deputado Hugo Velosa. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos fazer aqui 3 minutos de intervalo. O Sr. Procurador-Geral da República de Angola está a chegar para depois então fazermos. Enfim. Precisamos aqui de alguns lugares.